queridos irmãos, queridos amigos, pastor Eliel do Carmo, como anunciamos, o texto de nossa pregação encontra-se no livro do Neemias, capítulo 1, e os versos 1 a 11. Eu queria compartilhar nesta noite com vocês sobre como Deus nos consola. E quando eu leio a palavra consolar no dicionário, ela significa aliviar ou suavizar a aflição ou sofrimento. Significa ainda dar lenitivos, mitigar, proporcionar sensação agradável, consolar. Significa ainda receber consolação. Pode ser, inclusive, que esta palavra ainda fala de conformar, resignar. Enfim, há muitos significados que falam do sentido da palavra consolar. Mas eu queria mostrar a você hoje, na palavra de Deus, que existem muitas maneiras de Deus nos consolar. Normalmente nós entendemos o consolo como definimos, como suavizar a aflição ou o sofrimento. E eu quero trazer o significado do nome Neemias para a gente começar a entender a maneira como às vezes Deus nos consola, diferente de todo o conceito que a gente tem acerca do consolo de Deus. Em primeiro lugar, o significado do nome Neemias é o seguinte: Deus é meu consolador. Esse era o significado do nome Neemias. Possivelmente os pais podem ter escolhido esse nome porque deveriam ter experimentado algum consolo de Deus em suas vidas. E esse significado do nome Neemias iria ser significativo em algum momento de sua vida, o que de fato aconteceu. Um dia, Neemias iria precisar saber o que significa Neemias. Um dia, Neemias precisaria do significado de Neemias na prática. Um dia, Neemias haveria de sentir os efeitos benéficos de ter um nome profético. Deus é meu consolador. Um dia, o seu nome se traduziria para a realidade da sua vida. Um dia, esse nome seria objeto de estudo, de mensagem, de pregação, o que estamos fazendo hoje. E a história de Neemias começa no reino de Susã. Tudo ia muito bem com Neemias, ele tinha uma função de copeiro do rei, e como copeiro do rei, ele tinha acesso direto ao rei. Ele servia como copeiro ao grande rei Ataxerxes Longimanos, rei da Pérsia, nos anos 464 a.C. a 423 a.C. Como havia outros Neemias na época, ele é identificado como filho de Acalias. E como copeiro, ele tinha uma função muito importante, e era mais importante até do que o mordomo, porque ele ocupava uma posição de grande privilégio e responsabilidade. A cada refeição, ele tinha o compromisso de experimentar a alimentação do rei, o vinho do rei, e se certificar de que não estava envenenado. E por ser tão próximo do rei, eu creio que ele deveria ser uma pessoa muito apessoada, culta, instruída nos procedimentos da corte e capaz de conversar com o rei e, inclusive, aconselhá-lo. Por ser muito próximo, inclusive, ele possuía até muita influência, que poderia usar tanto para o bem quanto para o mal. O fato dele ser judeu mostra que ele tinha uma excelência de caráter, porque ele ocupava uma função importante no palácio do rei. O remanescente já havia sofrido durante um século na terra, e Neemias poderia ter sido agregado a eles, mas escolheu ficar no palácio. Por isso nós cremos que Deus tinha um plano com ele e o colocou naquela posição. A missão que Deus tinha com ele deveria ser cumprida ali no palácio. E é isso que nós entendemos no sentido espiritual quando lemos o Salmo 20, versículo 4, que diz: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra o teu plano. Mas em terceiro lugar, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: como e quando surgiu o sofrimento de Neemias? Em dado momento, diz a história, no capítulo 1 que nós mencionamos, ele chama Anani e lhe pergunta pelo seu povo que havia escapado e que não havia sido levado para o cativeiro. Ele pergunta também como estava a cidade de Jerusalém, e a notícia foi uma das piores. Anani disse para ele assim: olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro da cidade de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, os que se livraram do desterro estão na província passando grandes privações e humilhações. A muralha de Jerusalém está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo. Quando Neemias ouviu essas palavras, assim se expressou: excedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante a face do Deus dos céus. Isto indica que ele tinha caráter. O choro pode significar fraqueza, mas no caso de Neemias significava força. Neemias estava sofrendo pelo fardo que oprimia seus irmãos. Deus colocou no coração de Neemias um peso. Deus fez Neemias sentir que vale a pena se importar com as pessoas. Era uma reação comum aos judeus sentar-se quando pranteavam. E ele fez isso por causa dos seus irmãos. E mais tarde, a gente lê no Salmo 137, versículo 1, uma expressão parecida que diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então ele se importou suficientemente para perguntar, para se preocupar e para chorar e para orar. E ele se importou suficientemente também para trabalhar então. Então ele começa ali a sofrer. A Bíblia diz em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 12, que os que querem viver uma vida pia diante de Deus padecerão perseguições, sofrimentos. Mas a quarto ponto da história de Neemias é: em qual momento estamos precisando do Consolador em nossas vidas? Então é exatamente nessa hora de tristeza que surge a pergunta do salmista no Salmo 2, verso 3. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E é exatamente nesta hora de aflição que nós perguntamos: aonde está o meu Deus? Por que ele não me consola? A impressão que temos às vezes é que Deus não se importa, mas ele se importa. Ele se importa com o seu sofrimento, ele se importa com as suas lágrimas, ele se importa com o seu pesar. E até os inimigos nesta hora se apresentam e dizem, como está escrito no Salmo 42, versículo 10, com a ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me diz: onde está o teu Deus? É interessante que Neemias não reclama esse aspecto. Haviam se passado 3 ou 4 meses entre a chegada da notícia da cidade de Jerusalém e também a revelação do seu segredo ao rei. É interessante que ele, em meio à tristeza, chora, fica sem comer, pranteia por alguns dias. E diga-se de passagem, bota alguns dias nisso, porque foram quase 4 meses que ele fica em sofrimento direto. Ele cai para dentro da oração, se interioriza, entra na intimidade, rasga o coração, chora, mas não culpa Deus pela sua luta, pelo seu fracasso, pelo seu problema, pela sua angústia. E ele queria tão somente que Deus desse graça aos olhos do rei, porque ele tinha consciência das consequências do pecado de transgressão que o povo tinha cometido. Ele entende isso. Ele chega a dizer que Deus também tinha poder para trazer e reunir de volta aqueles que haviam sido levados para o cativeiro e aqueles que estavam na província sofrendo miséria. Ele chega a dizer isso. Ele chega a chamar aqueles irmãos de resgatados no Senhor. E ele acreditava que Deus poderia trazê-los de volta. Mas afinal, como Deus pode consolar o nosso coração? Diante dessa tristeza, a gente percebe uma grande lição. A Bíblia deixa claro que Jesus veio nos consolar. E lemos acerca disso no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 2, quando diz que ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Está escrito: eu sou aquele que vos consola. Quem é, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará um feno? Então a Bíblia mostra que Deus nos consola. Ele consola como uma mãe consola seu filho, diz o profeta Isaías no capítulo 66, versículo 13. Ele também nos consola quando observamos os seus feitos. Ele nos consola quando choramos, Mateus capítulo 5, verso 4 diz: bem-aventurados que choram. Ele nos consola também quando vemos alguém morrer e reviver, como em Atos capítulo 20, versículo 12. Ele nos consola pela mensagem profética, porque a mensagem profética ela edifica, ela exorta, mas ela também consola. E ele nos consola para consolarmos outras pessoas. Mas aqui, queridos, na história de Neemias, nós vamos aprender uma sexta lição. É a maneira como Deus consola Neemias. E a maneira como Deus consola Neemias indica que a ação do Consolador pode não ser da maneira como entendemos que devemos ser consolados. Deus nem sempre vai nos consolar como nós imaginamos que ele nos consola. Veja a história de Neemias. Deus não falou nada com Neemias, foi Neemias que falou com Deus. Deus não lhe deu, não lhe respondeu quando ele lhe cultuava, mas Deus respondeu quando ele trabalhava. Deus não lhe deu nenhuma certeza de sucesso. Deus não lhe arrancou a tristeza com uma ação miraculosa, sobrenatural. Deus não usou nenhum profeta para lhe transmitir uma mensagem de consolo, de edificação. Deus não enviou nenhum anjo para consolá-lo. Deus não fez nenhum milagre especial para consolar Neemias. Então a pergunta que foi o tema desta pregação é: como Deus nos consola? Será que nós estamos dispostos a aceitar em nossas vidas a maneira como Deus consolou Neemias? Primeiro, Deus trabalhou o coração triste de Neemias com um desejo ardente de fazer alguma coisa em favor do seu povo. Deus fez Neemias se importar com três coisas: as tradições do passado, as necessidades do presente e a esperança do futuro. Deus fez Neemias compreender que orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade do Deus do céu seja feita na terra. Deus fez Neemias achar que a reconstrução do muro não era de responsabilidade exclusiva do Ministério de Construção, mas que ele era responsável também pela reconstrução. Deus fez Neemias resgatar quatro coisas importantes. Deus fez Neemias resgatar uma coisa que nós precisamos aprender. Primeiro, a importância do pronome nós. Ele diz: pecamos contra ti, nós pecamos contra ti. Segunda coisa que ele resgatou, a importância da fidelidade. Se transgredirdes, eu vos espalharei. Terceira coisa, a importância da conversão. Mas se vos converterdes a mim. E a quarta coisa, a importância das promessas proferidas. Os ajuntarei ao lugar que tenho escolhido. Deus então fez Neemias destacar a sua profissão e, com efeito, reconhecer o grau de importância no reinado de Susã. Deus fez Neemias encontrar o consolo que desejava em três atitudes que ele tomou. Primeiro, ele sentou e chorou. Segundo, ele ajoelhou e orou. Terceiro, ele levantou e trabalhou. E às vezes nós ficamos esperando sentados no nosso banquinho de igreja, às vezes sentados no nosso divã de casa, que Deus vai mandar um anjo para nos consolar. Escute, Deus fez Neemias conviver com a tristeza por cerca de 4 meses seguidos, a ponto de ser notado pelo rei. O rei viu que ele estava triste. A tristeza dele era perceptível. Deus fez Neemias encontrar a oportunidade que mais queria. Enquanto ele era provador de vinho, só livrava o rei da morte, mas não restaurava ninguém à vida. Enquanto ele habitava a ilusão do palácio, que não era dele, ele não percebia a destruição de sua casa espiritual. Isso nós encontramos em Neemias 1 e 3. E enquanto ele se envolvia com as iguarias do rei, deixava de viver uma vida de utilidade para Deus. Enquanto Neemias não caiu na real, ele viu uma falsa alegria. Aquele período todo que ele estava no reinado de Susã, ele diz: eu era copeiro do rei. E é interessante que ali, quando ele fala eu era copeiro do rei, ele encerra a sua função espiritualmente. Ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me consolar. Enquanto ele tinha um bom emprego, tinha acesso direto ao rei, mas não tinha prosperidade. Tão logo ele começou a reconstrução do muro, ele disse: o Senhor nos fará prosperar. Querido irmão, querido amigo, pense nisso. Deus às vezes quer te consolar, mas não da maneira como você está pensando. Deus quer te consolar, você agindo, trabalhando, se envolvendo, e você vai ver o grande consolo de Deus na sua vida, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu profetizo isso para a sua vida, desejo a você uma semana de sucesso, de vitória, e uma semana de consolo de Deus. Amém e amém.